give me a dose. Oh, feel me.
Começando o Dose de Fúria com... não tem musiquinha não. Vamos lá, hoje é episódio de notícia, tá, turminha do barulho, turminha dos ouvintes? Episódio de notícia, aquelas quatro notícias, notícias quentinhas que trazemos pra vocês, notícias fresquinhas, quentinhas, escolhidas a dedos, mesmo que sejam passadas, ultrapassadas, e vamos comentar, foda-se. É isso que a gente vai fazer. Apresentando, como sempre, os nossos membros. Augustinho Ciclope. Ele que está belíssimo, com seu cabelo imponente, parecendo Espírito do Corcel Indomável.
Caralho. Aí sim.
Caralho, filha da puta.
Carlão de computador novo, com câmera 3D, o caralho.
Pô. 3D, ó.
Microfone 4K.
Confia, Cry Man, Homem Married, Casa Nova, Cadeira Nova, Porta Nova, isso aí. E eu de Casa Nova também.
É isso.
As doses, ó. As nossas notícias são. Como sempre, vamos seguir a ordem aí, tá? Que eu falo. Então, por favor, os membros da mesa prestem. Prestem atenção. John Wick 4, tá? Nossas expectativas, início da filmagem. Carlão ficou verde aí rapidinho, mas tudo bem. A série da Apple TV Fundação. O desenho, o jogo que vai virar um desenho pela Netflix, Cuphead. E. Carlão empolgadíssimo pra falar. E por último, vamos deixar ele. Eu tenho a força. He-Man, Netflix também, tá bom? Então, começando aí nosso dose de notícias. Vai, Carlos, vai, é com você.
É comigo, hein? Deixa eu acompanhar. Falar aqui, senhores, sobre John Wick 4. Quarto filme aí dessa que, na minha opinião, deveria ser uma trilogia. Poderia muito bem ter sido uma trilogia, mas já estamos no quarto filme. E antes de lançar o quarto filme... Esse filme vai estar previsto para estrear dia 27 de maio do ano que vem. Antes de lançar o quarto, já estamos falando no quinto. Então, isso aí é uma coisa que já me preocupa um pouco.
Quarto já
me preocupa? Pois é. Os senhores viram os três?
Vi. Eu vi os três.
Mas sei da importância e sei que é um filme de ação muito foda. Mas desculpa aí que eu cortei. Curtiu, Marcelo?
Curti, o terceiro eu não curti tanto quanto os dois primeiros, tá ligado? Mas é um filme de ação, cara, muito bom, que se destaca aí, as cenas são muito bem coreografadas, sabe qual é?
É um filme que a gente vê que o Keanu Reeves, ele chegou a fazer curso de tiro pra participar desse filme, né? Pra dar ainda mais... A sensação de que realmente era um assassino ali atirando e brigando. Pô, muito maneiro, muito maneiro. Enfim, pra quem ainda não assistiu os três primeiros, eu recomendo. E penso igual o Marcelo, os dois primeiros. Primeiro é sensacional, né?
Primeiro é muito bom.
Muito foda. O segundo também acho muito maneiro. O terceiro também, mas eu acho que eles vieram numa descendente, né? A partir do primeiro. Certo. O segundo e o terceiro continuam sendo muito bons. Mas não conseguiram, na minha opinião, chegar no nível do primeiro. John Wick, para quem não assistiu, ele conta a história de um homem que saiu em defesa dos animais, defensor ávido dos animais. Esse filme, e outra coisa também, esse filme, o primeiro, né? Ele foi lançado em 2014. E aí, como é que o tempo já passa? 7 anos, né? Vou até ficar quieto.
Caralho, já tem 7 anos do primeiro, caralho.
Exato. O primeiro foi lançado em 2014 e, na minha opinião, na sua opinião dos senhores, eu acho que foi um filme importante, principalmente para o Keanu Reeves, porque eu estava vendo ele meio sumido da cena, não estava vendo ele fazer filmes assim muito de sucesso assim, nessa época.
Sim, sim.
E ele chegou com esse filme aí, um filme que eu não puxei aqui os valores, como sempre a informação aqui é um terço no máximo, né?
Valores não são importantes.
Alrighty then. Eu não sei se foi investido muito dinheiro nesse filme ou não, mas o que é fato é que foi um sucesso. Um puta sucesso. E eu achei muito maneiro também esse filme, porque o Keanu Reeves, até ele mesmo, a pessoa, é parecida com esse cara, com o John Wick. Né? Aquele cara mais sozinho. Né? Sabe qual é? Aquele cara mais sozinho, mais na dele, não sei o quê. Acontece uma coisa e vai ter que sair para defender a honra dos animais.
As aventuras do Nil na Suípa.
Porra, só para complementar a informação aí, o orçamento dele foi 20 milhões e a receita e a bilheteria dele teve 88 milhões de retorno aí.
Então, aí. E o custo do quarto? Tem já? Estimado?
Espera aí.
Enquanto o Marcelo vai trazer o custo do quarto, só para comentar, né? Nesse filme aqui, nesse quarto filme, a gente vai ver pelo menos alguns atores com nome. A gente vai ver o Lawrence Fishburne, vai voltar.
Já estava no terceiro, né?
Já tinha aparecido. A gente vai ver a Halle Berry, que também já tinha aparecido.
Caralho, né? Tá subindo há mó tempão também.
Verdade. Pelo menos por mim também.
Ela tá no terceiro também.
Exato, ela tava subindo. Para mim, ela tava subindo até o terceiro.
Eu não vi o terceiro.
Então, continua subindo. Vai aparecer também o ator do Scorpion. Fez o Scorpion nesse último maravilhoso filme aí.
Esse cara é bom.
Vai aparecer o cara também que fez o It, a coisa.
Caralho, esse maluco é bom também. Esse maluco é pica. Tem maior cara de psycho.
Pô, uma porção de gente famosa, de fato, né? Os outros filmes não tinham, assim, tanta gente com tanto nome, né? Era um ou outro ali, né? Ou tô falando mesmo?
O primeiro e o segundo, eu acho que não. Sabe, no terceiro já começou a aparecer a galera mais de nome, o nome mais de peso aí.
O primeiro tinha o aquele maluco do Game of Thrones, que eu esqueci o nome. Tinha. Que ele era ele que fez merda, né?
Aham, que foi ele mesmo.
É o
Sem Bolas lá.
Não vou lembrar. O cara que foi sequestrado lá pela galera.
Sim, não lembro, isso. É o Iron.
O que está morto não pode morrer. Sei lá, tem um negócio. E morreu, ele era da Casa do Povo. Lula, quer dizer.
Defensor, comedor de mortadela esse cara aí.
Não, esse cara era lá do Iron.
Comedor Iron de Island. Mortadela.
Então, foi criado pelos Starks?
Não.
Sim, lógico que é esse, porra. Cala a boca, Marcelo.
Vocês falaram que ele sem bolas?
Ele mesmo.
No... Ah, ele, é ele mesmo, esqueci.
Pensei naquele Ares, careca, mas não.
Esse aí. Ele virou o cachorrinho lá do psicopata lá.
Sim. Esse cara é bom.
Esse cara foi. Se fudeu nessa história aí toda, hein?
Ramsay.
Game of Thrones todo, ele só se fode.
Caralho, ele só se fode, é verdade.
Caralho. Mas enfim, voltando pra cá, analisar. Como eu comecei falando, né? Vai sair o quarto filme. Eu fico com o pé atrás, porque já vai sair quarto e já estão falando de quinto.
Já
estão falando de um possível John Wick 5. Estão esperando sucesso pro 4, né? Que nem os outros três foram.
Vai ter sucesso, vai ter 5, filho. Não adianta.
Então, mas o 3 eu acho que ele não foi tão sucesso quanto os outros, né? Ou tô errado.
Se tem 4 é porque o 3 foi sucesso, né, chefe?
Sou obrigado a concordar.
Infelizmente. Porque apesar do primeiro já ter 7 anos, e eu fiquei com a puta expectativa que o Marcelo ia chegar com o orçamento do quarto e do demais.
Eu também.
Ele tá procurando aí, só falta mais meia hora.
Eu
tô procurando,
mas eu não achei e resolvi não falar pra vocês que eu não achei.
Qualquer dor, o cara vai esquecer.
Suspeitei. Mas o que eu ia falar é que ele é um filme muito bom, né? E ele ali, você vê que não exige tanta grana, né? Tudo bem que esse quarto aí, pelo que o Carlão falou, tem muito nome de peso. Então, pelo menos, vai ser uma grana para trazer esses caras, né? Mas, pô, eu acho que concordo com o que o Marcelo falou, sabe, Gobi? Acho que deve estar sendo um sucesso, sim. Talvez não tanto quanto o primeiro. O primeiro aí, pô, foi 20, gerou 80 e tantos, 4 vezes. Mas, pô, o negócio se paga, tá ligado? A galera gosta muito do Keanu Reeves, sim. Né? Ele tava atrelado lá àquela desgraça, né? Em forma de game do Cyberpunk, né? Mas, enfim, a galera. Eu gosto muito dele.
Nós todos aqui gostamos muito dele.
Nossa. Então, onde ele tá envolvido, a gente gosta, né? Então, a parada deve estar rendendo, sim, de fato, né? Mas aí, ao mesmo tempo, talvez perca o brilhantismo dos primeiros ali.
Eu tentei fazer a pesquisa que o Marcelo não conseguiu. Ele não encontrou porque não divulgaram ainda o orçamento, mas os 5 eles já confirmaram. Caralho. Vai ter, já tá confirmado.
E isso. O diretor de John Wick vai fazer o filme do Ghost of Tsushima também, né?
É mesmo?
Não sabia.
Caralho, a Sony tá fazendo essa porra mesmo, né? Tá, puta que pariu.
Ah, mas talvez fique interessante, cara. Com essa direção aí de coreografia de um, na época do samurai, jogo, talvez fique interessante.
O Ghost of Tsushima é um jogo maneiro, assim, pra você olhar, tá ligado? Você vai, tipo, vai pro campo e fica assim, ó, assim. Mas a história dele é uma bosta, é a coisa mais clichê do universo. Você vai aqui, aí uma cidadezinha invade outra cidadezinha, mataram minha família, vou lá me vingar. Aí juntam um feudinho com outro feudinho e é isso, acabou.
Feudinho.
Porra. Mas, ô Carlão, tu acha que tem o 4, tu que se amarra e a gente, nós dois que a gente viu, tu acha que tem muito a acrescentar na história do 4? Porra.
Cara, exatamente, exatamente. Eu acho que, assim, já podiam ter terminado no terceiro, sabe? Uhum. Porra, a forma que o terceiro terminou, eu curti também, eu curti a forma que ele terminou, e eu tava pensando no 4 realmente como um filme de fechamento, sabe? Porque depois que terminou, da forma que terminou o terceiro, eu falei, pô, irmão, daqui, pra mim, o único caminho que tem é explicar determinada coisa que aconteceu ali no final do terceiro, e acabou, sabe? Não tem mais pra onde tu correr. Só se tu começar a inventar história, assim, dele, sabe qual é?
Puxar pra uma nova trilogia, né?
Cara, o meu maior medo é essa merda virar um Velozes e Furiosos, né? Daqui a pouco vai ter John Wick 15 nessa merda aí.
Vai. O Velozes e Furiosos tá em qual? No 8?
10. Vai pro 10 agora.
Eu tô falando que vai ter até Velozes e Furiosos no tempo dos dinossauros, meu amigo.
É, tirando os spin-offs, né?
É. Cara, aquele meme da família é muito bom, cara. Eu me mijo de rir com aquela porra. Já viram?
O carro separando?
Não,
tem vários, né?
Fizeram um trend que você tem o fundo da família, né? E não sei o quê. Família é o que importa. Nada te impede se você tem família. Aí começaram a fazer essa porra em todos os filmes. Aí tá o Anakin Skywalker na nave. Aí ele fala assim, que isso? Como é que você chegou aqui, Toretto? Você tem família, nada é impossível. Aí deu uma porrada, tá ligado? Tá muito bom isso.
Caralho.
Mas eu tenho uma pergunta pro Carlão sobre John Wick, cara. Você acha uma estratégia boa ou vai foder os caras lançarem o filme junto com o lançamento de Matrix 4, no mesmo dia?
Ih, rapaz.
Pois é, meu amigo. tem isso.
Eu acho que esse plano já foi abortado, já, Gordo.
Não foi, não.
Não foi, desculpa. Então eu vou até ver pra quebrar seu argumento.
Vai, agora tu acha, né?
Não, eu ia falar que
27 de maio.
27 de maio
de 2022.
É John Wick.
Adiaram.
John Wick?
O Matrix é 22 de dezembro de 2021.
Caralho.
Adiaram. Mas por que adiaram? É porque era uma estratégia ruim.
Era muito ruim, né? Puta merda.
Pô, ia ficar Keanu's Day, porra.
Keanu's Day. Ia ser pica, eu tava esperando por isso.
É.
Ia ter uma Comic Con nesse dia.
Caralho. Keanu's Call.
Bom, mas então, só pra responder o Corvaranha. É, só pra ficar claro, cara. Antes ia ser no mesmo dia e anteciparam. Agora vai ser em dezembro.
E adiaram, é. Ia ser os dois 22 de dezembro, né? Desse ano. Aí adiaram pro dia 27
de maio. Não, ia ser em maio desse ano, eu acho.
Não, mas eles foram adiados por causa da pandemia.
Sim, ia ser
aí
em
adiaram
maio.
Pra aí adiaram pra dezembro.
Isso.
Aí depois adiaram só o John Wick. Peidaram, né?
Peidaram na farofa. Eu concordo com você, irmão. Porra, o Matrix a gente tá esperando há quanto tempo? 20 anos de Matrix, sabe? Caralho.
Outro desnecessário, né?
Cara, mas eu confesso que o Matrix 4 eu fico naquele assim, caralho, eu não quero que tenha, mas eu quero ver.
É.
Eu não quero ver, mas eu quero ver, cara.
Eu concordo com o Marcelo, é desnecessário. Mas uma vez que será feito, eu tô empolgado pra ver.
Eu também.
Caralho, Matrix 3 já foi uma merda, Matrix 3.
Não, uma merda não foi, não. Ok, mas não pode falar que é uma merda. Tipo, uma merda... Porra, uma merda é... O filme
não,
tá
vamos falar de Matrix. A gente tem um quadrinho nosso aí, do Dose, que a gente vai falar de Quadrix.
Cara, esse episódio vai ser longo, hein? Esse episódio vai ser longo. Eu vou trazer todas as referências de Matrix do mundo inteiro.
Não traz, cara. Traz. Ai, vamos mudar de assunto, vamos?
Pra
musiquinha,
qual?
Musiquinha, o qual editor, ordem, lança aí o Chique Dig Jai. É... Fundação, hein? Fundação Apple TV. Não tem esse serviço, não sei quanto é que se paga. Mas vai aí o nosso diretor fazer nossos comentários aí. Vai, diretor Spirit.
Diretor Playboy, né? Diretor tem.
Vai, Spirit.
Tem tudo, ele vai fazer os nossos comentários.
Eu tenho uma procuração pra ele, então ele vai fazer os nossos comentários.
Pode fazer.
Cara, então, eu sou muito fã do gênero de ficção científica e Fundação é originalmente um livro da década de, puta, muito antigo, 50, eu acho, do Isaac Asimov, que é o cara que fez Eu, Robô também, várias outras paradas, né? Ele é para o universo literário mais moderno, né? Ele é meio que o pai da robótica, né? Ele tem as três leis lá dos robôs que é aplicado em tudo que é filme de robô. Mas, no entanto, Fundação não é sobre robôs. Fundação, meus amigos, é o Império Galáctico. Então, a gente vai mais uma vez, né? Ele serve de combustível para muita coisa, né? Star Wars é Império Galáctico. Então, bastante coisa que a gente... Battlestar Galáctica é Império Galáctico também. Então, é aquele império que são vários planetas, né? Ele bebeu muito da fonte do Império Romano para criar essa história, né? Então, qual é a história do Império Romano? E o Marcelo pode me corrigir, que é um cara bem mais entendedor de história do que eu. Era um império lá muito bonito, que dava tudo certo, entre muitas aspas, né? Apesar de muita merda, como escravidão e tantas outras coisas. E quando teve a queda do Império Romano, o mundo entrou, né? Na era medieval e, né, era trevas aí, que deu uma porção de coisa errada. O Fundação, que a gente viu o trailer aqui, que vocês estão nos ouvindo, já tem dois trailers lançados.
Só rapidinho. O Império Romano começa com... O fim, a queda começa com a invasão bárbara, né? Opa, se vocês se lembram dessa porra, se vocês estudaram essa porra. Carlão, pelo visto, não. Mas ele foi ele que invadiu lá. Mas continua aí. continua aí.
Pilhagem, ele tava fazendo pilhagem.
É, quase a história do Game of Thrones, né? Invasão bárbara. Acrescentou bastante você.
Então, como sempre, né?
Então, a gente viu no trailer, né? Um personagem... que o nome dele é o Harry Seldon, que ele é interpretado por aquele cientista lá do Chernobyl, né? A história começa em torno desse cara, e quem é esse cara, meus amigos? Ele é um cientista, que ele é deixa eu ver aqui que eu até anotei, ó. Ele é criador da psicohistória, que é uma ciência que estuda matemática, sociologia e psicologia juntas. Então ele é um nerdzão de laboratório, um cientista foda, e essa psicohistória dele, ele consegue simular e consegue prever algumas coisas do futuro da sociedade. Como assim? Vamos supor, daria para prever o início da Primeira Guerra Mundial, daria para prever o início da Segunda Guerra Mundial por conta de evolução das armas, por conta de revolução industrial. Então, assim, o que exatamente geraria guerra não dá para prever no estudo dele, né? Mas ele conseguiria prever que existiria um tipo de guerra ali, e depois ele conseguiria prever guerra nuclear. Então ele consegue prever a queda do Império Galáctico. E ele fala, olha só, vai dar merda, o Império tá ruindo, e questão muito política. E aí, meu amigo, a história se desenvolve a partir daí, porque, obviamente, tem muita gente, assim como a gente vê hoje em dia, que dá a vida pelo sistema, mesmo você provando que o sistema tá em queda. E aí muita gente questiona ele é tido como um terrorista, porque a galera fala, não, mas tá tudo bom, tá tudo funcionando. E ele fala, tá funcionando só o visual, por dentro o negócio é cheio de corrupção, tá tudo pronto pra ruir, pra dar guerra, pra ter bárbaro, pra ter essas desgraças todas. Ele vai preso, o nome da história é Fundação, porque ele dá a ideia de construir uma fundação, que é, olha só, vai dar merda, foda-se. Vai ter a queda do Império Galáctico. O Império Galáctico, depois da queda dele, vão ser 50 anos de trevas. A galáxia vai viver durante 50 anos de anarquia, de trevas, fazendo, né, a comparação à época medieval lá. Ele fala assim, mas eu tenho um plano que a gente consegue diminuir esse tempo de desgraça. Vamos montar um planeta, botar todo o nosso conhecimento científico nesse planeta, como se fosse um planeta biblioteca, tá ligado? Uhum. Falou, então, o Império vai ruir, mas a gente meio que vai ter um backup, vamos dizer assim, sim, né? E esse planeta é a Fundação, e como é um planeta que reúne todo o conhecimento da galáxia, ele é um planeta com muita força nuclear, com muita força militar, não só força científica. Então o Império começa a ruir, e esse planeta tem toda uma história importante, porque vão querer invadir esse planeta para pegar conhecimento e tudo mais. E outra coisa também, só para eu finalizar e soltar aqui o que vocês acharam, que a história passa ao longo de milhares de anos. Então, assim, o cara morre. O personagem que eu tô falando, ele morre. A história segue, né? Caralho. Então, é o tipo de história que a gente vai ver vários personagens, né, ao longo de várias décadas, né? O livro são 5 livros, se não me engano, e a passagem de tempo é muito grande. Então, a gente vai vendo várias etapas de uma ruína de um império, né? Eu queria chamar a atenção para o meu amigo Carlos, que uma coisa que eu gosto bastante dessa história, apesar de eu nunca ter lido, mas já me informei bastante, tinha uma puta vontade de ler, mas nunca li, que justamente por ele ser o pai dessa ideia, né, e a gente estava falando de um futuro muito foda lá na frente, e ele consegue prever várias desgraças que vão acontecer devido à queda do Império, e ele sabe que ele vai morrer, ele deixa salvo lá os holograminhas dele, né, não sei como é que isso vai ser tratado no filme, hologramas que é uma tecnologia do passado, mas ele deixa salvo e ele fala assim, ó, agora é 50 anos após o Império, eu já devo ter morrido, 50 anos após a queda do Império, eu já devo ter morrido há muito tempo, e eu imagino que agora a gente deve estar passando por uma crise sanitária, assim, assado e não sei assado, e a minha solução do problema é tal. E aí,
caralho,
qual é uma das soluções do problema que ele arruma, dos vários problemas que surgem? Ele sugere para o Planeta Fundação criar uma religião.
Eita!
Porque através da religião ele seria capaz de conquistar demais planetas sem violência. Então, é uma história muito complexa, que tem muita coisa política, caralho, tem muita coisa de religião, tem muita coisa de sociedade. Eu tô muito maluco porque eu sempre tive muito interesse nessa história, mas o livro é muito grande, e aí, né, já não tem mais tanto pique pra ler livro grandão, e eu tô empolgadão com a série. Sai dia 24 de setembro, a primeira temporada tá confirmada.
Tô comprando o livro agora.
Eu fiquei com vontade de comprar o livro também.
Tô falando sério, eu tô com vontade. 40 conto?
Se não me engano, eu acho que tem uma trilogia que é essa história completa e depois ele lançou mais 2 livros que é meio que uma continuação do que aconteceu, tá ligado? Mas esse arco que eu tô contando, essa história que eu tô contando, são em 3 livros, né? E aí o lance da religião, caraca, que eu acho maneiro, é porque ele defende muito, né, a não violência. E ele prevê muita violência na galáxia, né? Eu até notei aqui uma frase maneira que esse personagem fala, e eu tenho certeza que vai ser falado na série, que é a violência é o último refúgio dos incompetentes, né? Então, ele trabalha o máximo para ter competência ali no que ele está prevendo, para não ter que partir para a violência. Ele abomina isso, e aí os seguidores, a galera, porque, né, ao longo do tempo, ele vai ser desacreditado por muita gente, pela galera do Império, né, pelo que eu estou falando. Tem muita gente que dá a vida pelo sistema, mas vai ter muita gente que vai comprar o barulho dele, vão. Fundação existe, né? Não é um spoiler que eu tô dando. O planeta vai existir, tá ligado? Então, assim, é essa pegada aí. 24 de setembro, eu tô empolgadão. Cara, já...
Fantástico. Sim.
Maruco, eu tô puto que tu falou cedo dessa porra.
Foi mal. Você falou na minha vida, tá ligado?
Caralho, muito foda, mano. Sim, quando tu falou o negócio da religião que foi a saída daquele encontro, eu achei que você ia falar outra coisa. Eu achei que você ia falar que, por exemplo, deveria matar metade da civilização, entendeu? Achei que ia ser essa a saída. Entendeu? Justamente por ser uma coisa que tem como premissa ser pacífico. É o que não aconteceu, né?
Exatamente. Aí a gente pode ver como é que vai ser o desdobrar dessa história. Se vai repetir os erros da religião de verdade, exatamente, né?
Sim.
Ou se ele consegue dobrar essa parada aí, né? Porque isso é que o governo falou, né? A parada da religião, eu acho, né? Também não sou um grande conhecedor. Prega um negócio muito pacífico, né? Mas você vê ao longo da história da religião, pelo menos da católica, né? Que escravizou índio, escravizou negro, tá com fome em mulher falando que era bruxa, os caralho, né?
É pesado. Então... Foda
isso. Oi?
Taca fogo.
Foda. Eu tô...
Caralho, escravizar todo mundo, tacar fogo em todo mundo, que foda. Curti, vou trazer isso pra cá.
Caralho, muito foda a história, irmão.
Muito foda.
Ou, agora só uma coisa, isso aí.
Não seja mentira, Sul.
Você falou que isso aí, essa série, vai ser baseada em livros que foram lançados lá na década de 50.
Eu acho que é 50.
Uhum. Antigão.
Isso.
Beleza, então significa que já existe essa história em livro, que ela já tá fechada.
Sim. Não corremos o risco de Game of Thrones. O escritor já morreu há muito tempo, morreu em 91, acho.
Ainda bem. Quer dizer, pô, não, tudo bem.
Ainda bem.
Ele é o cara, eu acho que eu fui muito rápido porque eu tava empolgado, é o cara, esse Isaac Asimov, que é o criador dessa história, é o mesmo do Eu, Robô, que é aquele filme lá com o Smith, que eu gosto, apesar de ter muito
isso,
eu gosto pra caramba.
Eu acho aquele filme muito maneiro, cara.
Então...
Eu nunca vi o Robô, cara.
É maneiro, maneiro pra caramba. Com o Smith, pô. Já tem...
Lembra daquele áudio concept.
Uhum. Já que vocês estão me dando tempo aqui, o Marcelo falou que vai cortar o assunto, vou soltar mais coisa. Cara, ele tem um conceito muito legal também, que é tipo assim, o Império Galáctico, né? Ele já tem tipo 12 mil anos de existência. Então, é mencionado durante a história Terra, tá ligado? Mas a galera caga pra Terra. Eu acho isso muito maneiro, tá ligado? Porque tipo assim, o que é a Terra? A Terra é o planeta de onde a gente veio. Há 12 mil anos atrás, foda-se, já aconteceu um universo, a gente dominou a galáxia, tá ligado? Então, a galera nem sabe direito onde é a Terra, por conta da vastidão do universo, tá ligado?
Caralho,
tá ligado? Eu acho que, porra, deve ser abordado em algum momento, não sei se como Terra Prometida, Perdida, sei lá, tá ligado?
Sim.
Enfim, é essa parada aí, tá ligado, meus amigos? E uma coisa que eu levanto pra vocês é que, como vocês brincaram no início, né, é da Apple, cara... Eu nunca vi nada da Apple e eu não conheço nada. Isso é uma produção da Apple. Então, assim, eu não sei quanto a Apple tá investindo. O trailer me convenceu que tá rolando bastante investimento, mas às vezes é só um trailer, né?
Cara, tem uma série... Não sei
quanto que a Apple tem de grana pra fazer uma coisa dessa grandiosidade. Que, porra, tem que ser maravilhoso... Desculpa, Marcelo. Tem que ser maravilhoso graficamente. Universo, explosão, a gente viu no trailer, tem buraco negro, mano, porra! Mas enfim, fala aí, Marcelo.
Tem uma série, se eu não me engano, é até com... Esqueci o nome do ator que fez o Capitão América. Enfim.
Chris Evans.
É uma série da Apple TV que é muito bem falada, tá ligado? Então, a Apple TV, eu tô procurando aqui. A Apple tem algumas produções, já não sei a magnitude, apesar de ser... Esse vai ser a primeira série de ficção da Apple dessa proporção, tá ligado? Mas eu acredito que a Apple tem dinheiro, sim, pra investir numa série desse calibre, tá ligado? Se tudo que você tá me dizendo aí, essa narrativa toda, se eles levarem a sério mesmo, eu acho que a Apple tem condições de fazer uma série de ficção científica como não se vê há muito tempo, meu amigo.
Foda, né?
Acho que tem.
Isso que eu ia perguntar, você sabe quem vai ser o diretor, produtor, algo assim?
Eu trouxe essa informação aqui, mas é que é rápido. O projeto é do David Goyer, que é o projeto, que é o roteirista da trilogia do Batman, do Christopher Nolan, e de Josh Friedman, que é o roteirista de Guerra dos Mundos, aquele filme lá com Tom Cruise, e Terminator. Sarah Chronicles.
Olha o perigo aí rodando. O cara tava empolgando nessa
coisa. O cara tá vendo bem,
Calma, cara. Ó, o cheirinho de merda começando.
Não dá pra ter tudo, meus amigos.
O nome da série do Chris Evans é Defendendo Jacob.
Caramba, nunca ouviu falar, cara. Vou correr atrás.
É bem falada mesmo, a gente nunca ouviu falar.
Aqui, Augustinho.
Fala tu, irmão.
Duas coisas aqui que tu tava falando, eu anotei duas coisas aqui que eu não entendi direito. Tô falando em um momento que existem leis dos robôs, ou algo do gênero.
Ah, desculpa, isso aí talvez eu tenha confundido. Isso aí foi pra contextualizar só o Isaac Asimov, que é o cara que é o escritor de fundação dessa história toda, e também do Eu Robô, né? Que o Isaac Asimov é muito conceituado na escritura literária, né? De ficção científica, muito pela parte de robô, que envolve robô, porque ele meio que, a galera fala que ele é o pai da robótica, porque ele é criador, ele criou as três leis da robótica, que a gente vê no Eu Robô, que é um robô não pode ferir um ser humano, tá ligado? Um robô deve obedecer às ordens do ser humano, e o robô deve proteger a sua própria existência. Tem mais detalhado, se vocês forem procurar, mas eu falei só para contextualizar quem era o cara, porque justamente fundação... Entendi. Não tem pegada de robô. Deve aparecer robô, com certeza, na história, pela magnitude, tá ligado? A gente viu o primeiro trailer, mas o segundo trailer já aborda clonagem de ser humano. Então, assim, ele é uma história que aprofunda bastante diversos conceitos de ficção científica, mas a pegada dele não é robô.
Cara, essas três leis, elas aparecem em uma porrada de filme.
Pois é, tá ligado?
Vocês viram Animatrix?
Nunca vi.
Animatrix é... Acho que, se eu não me engano, são 6 ou 8 curtas animados, né? Cada um com um estilo, que conta em paralelo mais ou menos algo sobre o Matrix, né? O que aconteceu. E tem um que ele conta o passado, que é a sociedade com os robôs, o primeiro robô que começa ajudar na sociedade, não sei o que, e daqui a pouco a cidade tá tomada de robô, tá ligado? Robô que guarda de trânsito, robô não sei o que, e a população, o ser humano sempre, foda-se, é um robô, tá ligado?
Sim.
Colacha, dá porrada. E tem essas três leis, tem essas três leis iguaizinhas. E aí o primeiro robô, ele fere essa terceira lei, que ele não pode ferir um ser humano, né?
Uhum.
E aí causa um caos do caralho, aí os robôs começam a perceber que eles podem ferir.
O maneiro
é que se ferir não acontece nada, né?
É. Exatamente. O maneiro da pegada de robô, né, pelo menos eu gosto, é quando vai justamente para essa parte filosofal, né? Que quando o robô, ele quebra alguma dessas leis, é porque ele tá criando a consciência, né? Então ele tá chegando perto da humanidade.
Você vê que ele sempre cria essa consciência quando ele tá coagido, quando ele tá sofrendo.
Né?
A gente vê isso também muito bem em Detroit Become Human.
Exato.
Muito maneiro o jogo também, e muito maneiro esse conceito. Eu não sabia que tinha sido esse cara que tinha criado o conceito, mano. Foda isso.
Muito foda, cara.
Porra, muito foda, hein?
Interessado pra caralho de assistir essa porra.
Tu tava falando, eu tava pensando também sobre o livro. Mas aí tu falou que o livro era uma bíblia, eu falei, pô, vamos ver a série, então,
então, eu acho que os três juntos é um Senhor dos Anéis, tá ligado? Se você juntar os três, dá umas 1000 páginas, eu acho, tá ligado?
Entendi.
Dá pra tancar aí, isso aí eu estou falando de mim, que hoje eu já li bastante, hoje eu me esforço pra voltar no exercício literário, mas tô pegando um livro pequeno, tá ligado? Não consigo mais, acho que um livrão de 1000 páginas, não agora, pô. Mas é de cada um.
Animação nova, tá? A Netflix tá investindo na animação de um joguinho. É um jogo independente, né? É um jogo que nasceu como exclusivo do nosso querido Xbox, que é o próximo episódio.
Caramba, eu não sabia que o Cuphead tinha nascido...
Era exclusivo do Xbox em 2017. E aí, ano passado ele veio pra PlayStation, né? Tô falando, meus amigos, Cuphead.
Jogo difícil pra caralho!
Cabeça de copo,
né?
Sensacional.
Cuphead, pra quem não conhece, é um jogo que você precisa de paciência, extrema paciência, dedicação e mais paciência ainda.
Tá me descrevendo aí.
Exatamente. O jogo, ele é muito bem feito. Ele é muito bem feito porque é um jogo na animação dos anos 30, sabe qual é? Aquele estilo... Eu acho que é Boss... Como é que é Boss Challenge que fala?
Bosta.
Esse estilo
Bosta.
Não é arcade. Beat'em Up, é tipo Beat'em Up. Eu esqueci o...
É um arcade, cara.
É um jogo de plataforma com Boss Challenge, Beat'em Up, isso aí.
É porque é um jogo... A maioria não é fase, só mata chefe. A maioria é chefe, entendeu? Não tem... Não é um arcade comum, é só chefe. Então, saiu o primeiro trailer da animação da Netflix essa semana aí. Não mostrou muito, não tem nem data de estreia, sabe qual é? Mas eu quero ver, porque, porra, o jogo parece... É uma maluquice, né? Só pra quem não... Só pra eu explicar a história pra quem não conhece aqui.
Opa, agora.
Os dois cabeças de copa, eles estavam num cassino, e aí...
Começou bem a história.
E aí, porra, eles queriam ganhar... Eu acho que é isso, que eles queriam ganhar uma partida.
Tu tá querendo a história agora da cabeça?
Não. Tô não. Eles queriam ganhar alguma coisa, e aí eles fazem um contrato...
Era o carro que tava girando no cassino.
É, e eles fazem um contrato com o diabo, né?
Olha o demônio! Corre! É o diabo!
Aí eu fui surpreendido!
Aí eles fazem um contrato com o diabo.
Eu só vi no trailer também, não sabia dessa porra.
Eles fazem um contrato com o diabo, só que eles perdem, né? Só que aí, quando o diabo... Eles perdem, eles têm que fazer vários trabalhos pro diabo. Tem várias almas que eles têm que... O diabo tem que pegar. E eles ficam incumbidos dessas almas. Quando eles coletarem...
Pro seu filhinho aí, pequeno, que tá começando a mexer aí no computador.
Quando eles pegarem todas essas almas, eles ficam livres, tá ligado? Esse é o combinado, né? E aí, irmão, eu espero que o jogo siga nessa... A série siga nessa mesma pegada, mesma história que o jogo. Porque o jogo, tipo, é telefone falando, tipo... Maluquice... Rick and Morty, tá ligado?
Uma pessoa com cabeça de dado, né?
É.
Cara, eu não sei não, hein. Foi mal, rapidinho, só te cortando, mas eu não sei se é que nem Rick and Morty não, hein, cara. Eu acho que é mais loucura que Rick and Morty isso aí. É.
Tem um outro na Netflix que é um... Qual é o nome daquela porra, daquela série? É uma viagem total, irmão. Viagem total.
Midnight Gospel.
Isso, Midnight Gospel. Meu Deus do céu. Eu não consegui passar do primeiro episódio, cara. Eu não consegui passar do primeiro episódio.
Carlos me apresentou. Eu já assisti, acho que o primeiro ou o segundo, e gostei, tá ligado?
Gostei. Tem muita série de loucura, mano.
Não é aquilo normal, não.
O nome do jogo completo do Cuphead é Cuphead, Don't Deal with the Devil.
Que beleza! É um bom conselho.
É um conselho bom.
Tá vindo aí uma animação do Supernatural, né? É basicamente isso, né?
É sério?
Não, tô falando
do Cuphead. É.
Ah, caralho! Caralho!
São dois caras contra o diabo, fazendo um monte de coisa.
Que susto,
o
que, viado. Caralho, mata assim do coração, não, mano.
O lance, né, Marcelo, é que não, de maneira alguma eu quero diminuir a sua excelente análise, né? Mas a história é essa que você contou, e assim, ela talvez não chame tanta atenção, mas o jogo é isso, e o jogo chama muita atenção do universo gamer, né, cara? Muita gente jogou, muita gente gostou, e eu tenho a sensação que essa galera vai empolgar de assistir, começar a assistir, pelo menos dar uma chance, né? Eu sou desse time, porque eu não joguei, né, você deu, a gente falou antes das três leis da robótica, você deu umas três ou quatro leis também desse jogo, caí na primeira já, cara, ter paciência, a primeira paciência eu já fui excluído, então eu não joguei. Mas assisti várias gameplays e achava divertido, né? Um jogo difícil pra cacete, né? Ele tem aquela mecânica de você fazer a mesma coisa várias vezes pra pegar o ponto certinho, de onde acertar, de onde atirar.
Ele pegou os gamers por ser difícil, tá ligado?
Sim, exatamente.
Justamente por isso.
Se ele fosse easy
peasy. Na geração, os jogos são muito fáceis, né, chefe?
Sim.
É. Tu zerou, Marcelo?
Zerei. Eu platinei essa porra.
Que nojo.
Viado pra caralho.
Mas tu gravou isso aí pra alguém? Tu tem Twitch, não, tá... alguma coisa assim?
Não, tá lá o troféuzinho na PSN, pô. Tá lá o troféu de jogo platinado. Entra lá e viu, seu filho da puta.
O cara é muito burro, mano. Eu tento puxar aqui no ar, vai, fala da tua Twitch no ar, aí o cara vem.
Não, achei que já era uma desconfiança.
Aí é todo babaca, entendeu?
Sabe por quê? Você é um filho da puta nada, eu conheço teu passado.
Vai lá.
Mas é isso, galera. Não sei se vocês estão empolgados, pra quem não jogou, realmente fica um pouquinho difícil de ficar empolgado com
esse desenho. Não, até pra quem jogou. Eu joguei e não tô muito empolgado, não.
Ah, mas tu jogou uma fase só, cara.
Porra, tu ia lá em casa e jogava comigo, filha da puta.
Mas tu jogou uma fase só.
Uma fase só? Eu joguei coisa pra caralho. Cheguei na metade daquela porra. Queria matar o universo. Queria matar todo mundo. Cheguei, eu jogava com o Pedro.
Muito difícil.
O jogo é muito irritante. É muito irritante.
É.
Sinceramente, Marcelo, pra tu ver como é que tu é babaca. O máximo que eu conheço desse jogo, o pouco que eu conheço desse jogo, eu conheço vendo você jogar lá no Twitch.
Olha aí. Caralho, é verdade, né? Que eu passei
ele lá.
Segue lá, galera. Aproveita e segue. Meu nome é MARCE2, número 2, LO. Porque meu nome tem dois L's e eu achei essa saída magnífica.
Não, você é um gênio incompreendido.
Depois disso, ó, Cuphead, desenho, vou ver. Espero que vocês vejam também, galera, nossos ouvintes aí, porque talvez seja o nosso episódio próximo, o máximo próximo Xbox, esse episódio aqui que tá saindo.
Lendário episódio.
Mas a gente vai ter episódio.
Só pra falar sobre esse jogo aí, sinceramente. Me empolguei mais sobre série do que sobre um jogo disso aí. Eu acho que tem mais chance de dar certo uma série, na minha opinião.
É, porque não é difícil, é só ver, aí é tranquilo.
Senta lá, vê o cara se fuder e é isso aí. Agora o videogame passando raiva também não é comigo não, cara. Eu saí junto com o Agostinho.
Eu tô muito curioso como é que eles vão transmitir a essência do jogo, que é a dificuldade, é a raiva, tá ligado? Pra série. Eu acho que, tipo assim, eles só vão contar, o sentimento não vai ser o mesmo, saca?
Talvez então, ele.
Tem curiosidade pra ver a história dele se você chega num fim no jogo, tá ligado?
Uhum. Talvez ele bote o personagem, os personagens em situações mais difíceis, não sei. Mas, enfim. É isso. Não tem data de estreia, tá? Só renovando. Não tem data de estreia ainda. A Netflix lançou um teaser. E tá aí em
renovando.
Renovando.
Tá? É, então vai, Gouveia. Você que já aparece com ele, só falta o cabelinho. Puxa aí.
Que isso, cabelinho na régua. Cara, vou falar aqui de uma série que vai ter... Não será um reboot, tá? Falaram que provavelmente vai ser uma continuação do clássico He-Man dos anos 80, cara.
Nossa, e... que
é
dessa.
É.
Pelos poderes de Grayskull.
Vai ser, ele não vai. Ele vai se chamar Mestres do Universo Salvando Eternia. E ele não vai se focar apenas no He-Man, né? Ele não vai ser o protagonista da série. O grupo inteiro vão ser os protagonistas da série, né? É, ele vai ser do mesmo produtor do Castlevania, né? Ou seja, vai pegar aqueles mesmos traços.
Sim.
Eu acho maneiríssimo, eu acho aqueles traços muito maneiros, cara.
Também acho.
E vai perder aquele estilo de desenho que era, tipo, acontece uma coisa por episódio, tá ligado? Tipo,
sim, sim.
Eles estão lá de boas, oh meu Deus, vamos lá, resolve um negocinho, pum, acabou a história e vem com o pensamento do final do episódio. Aí, eu quero que isso aconteça. Aí vai ter uma história contínua, Eternia tá sofrendo ataque e todos se juntam e se reúnem, né? Pra defender ela contra, óbvio, o esqueleto, que vai ser foda. E confirmaram que vai ser o Mark Hamill, o dublador dele, que ele é do caralho. Tem todos os dubladores originais vão estar aqui, né? Pelo menos foi o que eles disseram. Só em inglês. Em português não anunciaram quais são os dubladores, não. O primeiro episódio vai lançar em 23 de julho. E o maneiro, cara, não sei se vocês sabem como é que surgiu o desenho do He-Man na década de 80.
Manda.
A Mattel, ela queria... ela tinha... O Conan já existia, né? E ela queria lançar o brinquedo do Conan, depois seguido de uma série animada, pra criança. Só que, tipo, era muito sanguinário e bárbaro pra lançar o Conan assim, tá ligado? Tipo, você vai matar todo mundo. Aí eles criaram esse... Mestres do Universo, eu acho. Mestres do Universo, isso. Que veio com a história do He-Man. Bolaram uma nova história e aí surgiu o boneco, né? A Mattel lança o boneco. E depois ela contrata a mesma empresa que fazia Tom e Jerry e depois fez o desenho do Tarzan pra lançar uma série animada que, porra, fez um sucesso do caralho. Eu acho que maneiro que eles vão manter os mesmos personagens com uma repaginada assim. O design dos personagens, da roupa dos personagens, é igual, só que atualizado, graficamente atualizado, tá ligado? Mas você ainda tem aquelas cores exuberantes, laranja com verde,
sim,
com azul,
sim.
Tá ligado? Bem
isso
daquela
é muito
época.
Foda.
Eu achei maneiríssimo. Achei
é muito
maneiríssimo.
Colorido, sim.
Muito, muito colorido. E uma alteração que eu achei legal, porque, tipo, na série antiga...
Marcelo aqui, via imagem, está nos recordando do He-Man da década de 80 com o nosso grandíssimo Dolph Lundgren.
Ele mesmo. E sabia que ele não ia ser o protagonista do filme, né?
Caralho, a Courtney Cox tá no filme, mané.
É. Mônica de Friends.
Quem ia ser o protagonista ia ser o Arnold Schwarzenegger. Só que, pasmem, ele não conseguia sacar a espada do meio das costas, porque o bíceps dele e o trapézio dele não deixavam, mano. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar
Ué,
no cu.
A manopla da espada de Conan teve que ser aumentada pra ele fazer.
Foi alongada, né? É o meu problema. Caralho, isso é surreal, mano. Caralho, isso é muito doido. Aí uma parada que eu achei maneira dessa nova animação, que na série, no desenho da década de 80, o He-Man meio que ele só trocava de roupa, né? Tipo, e ninguém sabia quem ele era. Caralho, ele trocou de roupa. Não muda nada. Nesse, é igual o Clark Kent com os óculos.
Sim.
Nesse não, nesse ele é um molecote franguinho, tá ligado? Ele é quase o Liu Kang do filme de merda do Mortal Kombat. Ele é um franguinho.
Excelente.
Daqui a pouco ele vira um mastodonte, mano.
Sim,
parece
sim.
Que tem até microcefalia, a cabeça dele fica pequenininha. Forte pra caralho. Eu achei isso do caralho.
Sim.
Eu vi o trailer, já tem trailer, são dois trailers que foram lançados. Parece ser bem maneiro, cara, tem uma pegada bem legal. Eu tô empolgado, não sei vocês, o que vocês acharam aí?
Ah, eu curti também o trailer, cara. Vi o trailer, vi mais agora aqui com vocês, né, juntos aqui, antes de começar o episódio. Achei muito foda, achei muito maneiro o trailer, achei maneiro a música também.
É, ah, música bem classicona, ah, né? Bem naquela pegada.
Sim, sim, mano, sim. E curti também uma coisa que o Gouveia falou, né? Os traços do desenho, que lembram muito realmente o desenho de Castlevania, que é um desenho fodaço também, que eu curto demais, da Netflix. E tô empolgadão, mano. Também eu achava que era um remake, não sabia que ia ser a continuação. Tô mais empolgado ainda pra ver essa continuação aí.
Eu tô meio curioso ainda, porque os caras falaram que ele vai ser uma continuação, mas não é uma continuação direta. Eu não entendi o que eles quiseram falar disso.
Aí, Marcelo, aí.
Agostinho enfeitou o negócio, que eu tô com a informação que... Que caralho!
Não, mas o que eu entendi disso é o seguinte, tipo, teve a história que, cara, não, eu não sei te dizer qual é a história do He-Man da década de 80, porque cada episódio era uma história, tá ligado? Eu só sei que era contra o esqueleto. O esqueleto queria foder todo mundo e o He-Man tinha que salvar. Era isso. Ou seja, a continuação pra eles é só que você já conhece aquele universo.
É, cara, mas, cara, essa animação aí, eu gostei bastante dessa animação. Espero que eles tragam... Se isso vingar mesmo, eu espero que eles tragam os desenhos mais antigos lá da década de 80, 90, nesse estilo, assim, porque os desenhos, aquela coisa, são bem maneiros. Não,
Capitão Planeta. Podiam trazer Jasper, hein?
Sim. Pô, mas Jasper, na animação, será que vai ficar bom? Talvez sim.
Porra, Jasper é pra animação, caralho.
É, tem animação, que eram uns três lá. Qual que era a animação? Parecia quase um VR Troopers. Tinha uma animação do Jasper, não tinha, não?
Não, animação não.
Animação não lembro.
Nunca
não,
foi. Isso aí é... Eu esqueci
tem
o nome.
Tem sim, pô. Tem sim.
Só tinha aquele teatro lá que a gente assistia. Aquela peça.
Cara, só acrescentar os poucos centavos aqui sobre o He-Man. Cara, eu tô bastante empolgado, né? A Gouveia perguntou, porque é isso aí. Concordando com tudo que foi falado, né? Mas acrescentando só minha perspectiva. Que é muito... Aquele universo é muito maneiro, né? Cara, se pra pensar, a gente vê no trailer os caras saindo na porrada com espada, com machado, com massa, tá ligado? Mas os caras andam em bagulho voador, sabe qual é? É um universo tecnológico medieval, sabe qual é? É maneiro pra caramba. Né? E gostei, achei maravilhoso a colorização, né? Eu acho que dá pra gente transformar o negócio em moderno sem necessariamente deixar ele dark, tá ligado? Sim, e isso era uma parada que eu achava muito legal do He-Man. Dele ser todo coloridão e, como o Gouveia falou, os traços são incríveis. Os inimigos do He-Man, na minha opinião, eles têm um design todo maneiro, né? E lá da década de 80, a gente já gostava, mas era um traço mais simples, né? Aqui é todo detalhado, as armaduras dos caras, a pele, tem aquele... um robô, mandíbula, tá ligado? Tudo bem criado. Sim. Como é que é o nome do tigre? Gato Guerreiro?
Gato Guerreiro. Não é bandido, é...
Enfim, o Tigrão lá tá maneiro pra caramba também. E aí, só pra complementar, do primeiro trailer que foi lançado, o finalzinho ali, a última cena é com o Gorpo, que é um personagem muito maneiro, e eu fiquei muito curioso pra ver ele ali. Porque ele era um cara muito poderoso no desenho da década de 80, mas ele servia como um alívio cômico, né? Tipo, o chapéu dele era meio que bolsa do Gato Félix, ele tirava sempre... Ele era meio presto do Caderno do Dragão. Sim. Isso, tirava o bagulho errado, tá ligado? Mas ele era um cara muito poderoso, sabe? Ué? E, enfim, me pareceu ali que vão botar ele meio como um mago mesmo, feiticeirozão.
Boladão, né? Parece um Merlin boladão. Pareceu
tipo
mesmo.
Isso. Tô empolgadão.
Eu achei foda isso. O nome do gato é Pacato.
Pacato, grande Pacato.
Eu só quero uma coisa, chefe. Quero que no final de cada episódio tenha as dicas do...
Eu também quero isso.
Tem que ter.
Eu acho que não vai ter, mas...
Pois é, eu acho que não devem botar, mas eu gostaria que tivesse. Mas eu gostaria que tivesse.
Mas eu tenho... Oi, Biquinho, isso aqui é o He-Man.
Não vai ter nada a ver com essa pegada aqui. Não vai.
Tem a Xirra vai estar no desenho.
Xirra. Eu tenho alguma expectativa que talvez ele faça alguma menção, alguma brincadeira, mesmo que uma ceninha só.
Se bobear, eles não vão fazer brincadeira, vão tentar fazer alguma coisa que chame atenção, que nem antigamente chamava nessas mensagens. Alguma coisa marcante assim do final.
Eu imagino que, tipo assim, sei lá, ele vai e ajuda uma cidade, ou salva uma cidade, tem uma porrada de criança, e ele vai falar, criança... Não façam isso, ou seus pais, não sei o que, tá ligado? Eu acho que deve ter alguma coisinha assim. Mas eu curti, cara. Achei maneiro pra caralho. A gente já sempre gostou do Castlevania, né? A gente acho que todo mundo se amarrou aí. E é o mesmo cara, tá ligado? A mesma produtora, eu acho foda.
Vai dar certo.
Melhor que o Cuphead, eu tenho certeza.
Sem dúvida.
Tem? Acho que não. Porque não tem diabo, então não vai ser bom.
Não tem mas diabo.
Tem o esqueleto, né? O esqueleto é maneiro, o esqueleto é maneiro.
Eu acho que é um dos vilões mais fodas, cara, pra mim. Eu acho ele muito foda.
E será que é o Mark Hamill que vai dublar?
Vai, já confirmou.
Confirmou mesmo?
Desde o início, cara. Acho que aqui no episódio rolou já esse papo umas duas, três vezes.
Não lembro.
Essa segunda, com certeza, não sei se você tava gravando.
Né? Exatamente. Cara, o dublador da versão americana, tanto quanto da versão brasileira, são fodas, cara.
Sim, são fodas.
Demais.
O elenco de dublagem do Brasil já saiu?
Não.
O governo falou exatamente isso. Não saiu ainda o elenco de dublagem.
É difícil. Difícil, ouvinte. Isso aí. Eu acho que são só flores, né? Não, gravar com o Marcelo deve ser muito engraçado, deve ser legal. Isso aí.
Ele fica ali no celular, no Tinder, não sei o quê. E foda-se.
Isso.
Mas tu sabe qual é a data, né? A data eu falei, tu lembra, né?
Lembro.
Qual é?
Alguma coisa de julho.
Algumas coisas de julho.
26.
De outubro, 26. Cara. De outubro.
Teu cu.
O cara tá
dentro. Podemos encerrar o episódio então, senhores? Podemos, mais alguma palavra final? Perguntar alguma coisa, vou ver.
Cara, não. Por hora, não.
Então é isso, senhores. Obrigado por acompanhar o Dose aí. Desculpas pelas minhas perguntas repetitivas. Aquele tipo de aluno que tá dormindo na sala de aula. Aí o professor fica puto. Porra, mas eu acabei de falar.
Só porque o professor falou, vai valer um ponto.
É.
Corre atrás.
E é isso. Nosso próximo episódio, hein? Nosso próximo episódio. Você que está nos acompanhando. Hoje já começamos a pavilhar o tema. Vamos falar sobre o novo jogo do He-Man no Xbox.
Jogaço.
RPG bruto, mundo aberto, tá? Mundo aberto. Vai ser andando de pacato. O jogo vai ser tipo o GTA. No mundo aberto, você vai poder escolher mais três personagens lá dos Mestres do Universo. Tá? E aí, ó, e tem o jogo.
Skin do gato do Dose, hein? Tem skin do gato do Dose.
O jogo tem previsão de lançamento pro ano que vem, em fevereiro. Tá? Mas a gente tá com a cópia aqui em mãos, a gente vai fazer uma live. Não te acompanhe, porque a gente vai fazer o próximo episódio Xbox He-Man. Tá bom? Não perca essa porra, hein? Não perca. Xbox. Quer falar alguma coisa, Carlos? Tua mãe? Não?
Não quero. Eita. Não, meu amigo. Você tá intimidando muito aí. O cara tá tranquilo.
Então tá bom. Então, valeu, galera.
Valeu.
Põe a gente aí. Valeu. Um beijo, queijo. Valeu. Sim. E lembre-se, não faça um trato com o diabo.
É isso
tá?
Aí.
É, tá.
A não ser que seja muito bom. Pode deixar aí.
Não sei que seja muito bom.
Se for muito vantajoso, faz. Isso é uma dica que eu remendaria.
Tá bom? Tá bom, valeu.
Valeu.
Valeu.